Muito obrigado, eminente senador Hermano Ferrer, do nosso valoroso estado do Piauí. Senhores senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes, gostei muito há pouco da última frase pronunciada pelo senador Ferraço, de que se o Brasil vai mal, os estados também vão mal. Só que eu quero acrescentar também a inversão. Se os estados forem mal, o Brasil vai mal. E é o que nós estamos vivendo. E é por isso que foi boa essa renegociação. Não uma grande renegociação acontecida anteontem aqui em Brasília. Ela não resolveu e não vai resolver os grandes problemas dos estados que estão à míngua. Vai apenas dar um alívio, como vai acontecer com o Rio Grande do Sul. Então, os estados, nestas circunstâncias, precisam ser socorridos, porque são os estados que sustentam a União. A União é uma abstração. Os estados são concretos. É lá onde se trabalha, é lá onde se recolhe impostos. É verdade que Brasília recolhe muito imposto de renda, mas Brasília recebe muito dinheiro de fora. Brasília é sustentada pelos estados, porque Brasília produz pouco, quase nada, a não ser o imposto de renda. Nós sabemos, senhor presidente, a situação difícil por que passa a maioria, não todos, a maioria dos estados brasileiros, por causa das dívidas acumuladas que inviabilizam a capacidade de investimento e até mesmo a manutenção desses entes federados, como é o Rio Grande do Sul, quase inviabilizado, sem poder pagar até mesmo em dia o salário dos seus funcionários, com despesas altas e receitas em declínio em situações dramáticas, como o Rio de Janeiro, como o Rio Grande do Sul, como Sergipe, como Minas Gerais, também São Paulo está em dificuldades. É verdade que alguns estados souberam resolver, como disse aqui há pouco o senador Ferraço, capixaba. O estado do Espírito Santo já teve crises, mas atualmente está em condição bem razoável, bem satisfatória. Agora, nem por isso nós vamos penalizar os estados que estão à míngua, como é o meu Rio Grande do Sul, que não teve a mesma eficiência de outros estados durante os últimos anos. Eu quero lembrar que o Rio Grande do Sul foi um estado muito rico, foi celeiro de alimentos por décadas, principalmente na década de 50 e 60, lugar que hoje entregou para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás. Nós estamos nos voltando para outras atividades, também com a produção primária, mas também com a produção metal-mecânica, com a produção moveleira, com a produção de fumo, enfim, produção de calçados, que já foi grande do Rio Grande do Sul e que, em razão da adversidade chinesa, hoje estamos em dificuldades nesse setor onde foi grandioso. Agora, nem por isso vamos deixar um estado que ajudou o país até poucos anos, vamos deixá-lo agora quase falido. Por isso saudamos esta solução. É uma solução provisória da renegociação que foi encontrada anteontem com a presença de todos os governadores aqui, junto com o presidente da República. A dívida é o fator de desestabilização desses estados em dificuldades. Se entre 1970 e 98, quando foi renegociada a dívida gaúcha, cresceu 27 vezes e, recentemente, todos os limites foram ultrapassados e a situação agravou-se. Quando houve o acordo em 98, senhor presidente Hermano Ferrer, o Rio Grande do Sul devia 9 bilhões de reais. Já pagamos 24 bilhões e estamos devendo 51 bilhões de reais. Grande parte, por que isso? Por causa dos juros escorchantes, penosos, asfixiantes da união que deveria ser a mãe, ajudando seus filhos, seus filhotes, os Estados Federados, mas a união que tem sido uma madrasta malvada, que recolhe 65% dos tributos e distribui migalhas para os Estados. A dívida pública gaúcha é uma das maiores do país, presentemente? É. Mas o Rio Grande do Sul, exatamente por um dos 5 estados sustentadores da União, ao lado de São Paulo, Rio, Minas, Paraná, já ajudou muito o país. Agora está precisando de uma retribuição. E é isto que o governador Sartori veio aqui buscar. Todos os meses vem faltando 400 milhões de reais ao Rio Grande do Sul a cada mês para fechar as contas a pagar. Isto faz com que o Estado feche o ano com alarmantes déficits. E a situação é por isso tão dramática. Que tal cada gaúcho hoje, presidente Elmano Ferrer, cada gaúcho já nasce devendo R$ 4.400. Que não tem nada a ver com o que fizeram os governantes do passado. Alguns deles imprevidentes, outros muito mal sucedidos, que não vem agora ao caso nominar, particularizar. Passou, tem que olhar para frente. Não é olhando para o retrovisor que nós vamos resolver os problemas do Rio Grande do Sul. Sabemos que a culpa, então, não recai a todos os gaúchos, tanto quanto não recai apenas à União. Houve más gestões, sim, houve. Agora, eu volto a insistir, os pesados indexadores que a União vem impondo, corrigindo de maneira cruel a dívida dos estados e principalmente a do Rio Grande do Sul, é responsável por isso que está acontecendo. Por isso eu disse há pouco que esta situação calamitosa sirva de alerta para que se trate com seriedade e urgência aquilo que vem sendo protelado há tantas décadas, o Pacto Federativo. Porque, afinal de contas, a Constituição diz: o Brasil é uma república constituída de estados com autonomia administrativa. Agora, como fazer autonomia administrativa se não tem os recursos? Sem recursos não é possível gerir um estado. É preciso trabalhar, que é o que estamos nós gaúchos fazendo, de modo a equilibrar o orçamento, a folha de pagamento, que é o grande problema do meu estado, cresceu de forma exponencial nos últimos anos. Desde 2005, o total gasto com o funcionalismo do Rio Grande do Sul saltou de 8 bilhões e meio de reais para 24 bilhões e 700 milhões de reais. São números desconcertantes que o governo tem que enfrentar. Como pode um estado encontrar em equilíbrio com uma folha tão alta entre salários e encargos? É impossível. Por isso a dívida. O Rio Grande do Sul gasta 75,5% da receita. Repito aos nossos brasileiros que nos acompanham pela TV Senado, o Rio Grande do Sul gasta 75,5% da receita com a folha, incluindo servidores ativos e aposentados e pensionistas. Há servidores públicos se aposentando com menos de 50 anos. Por isso, embora as adversidades sindicais, mas precisamos encarar com realismo esta reforma previdenciária que se impõe, no Rio Grande do Sul tem milhares de funcionários aposentados com menos de 50 anos de idade. E hoje em dia, com a longevidade propiciada pelos modernismos, pessoas que se aposentam com 48 anos e vivem até os 80. Isto é, vivem mais recebendo aposentadoria, mais anos de aposentadoria, do que tempo de contribuição. Isto é ilógico, isto é irracional. Portanto, uma ação conjunta entre governo federal e estados como um primeiro passo para discutirmos o pacto federativo. É a grande urgência do Brasil. O chamamento dos governadores a Brasília anteontem foi um primeiro passo, um passo pequeno para encontrarmos uma solução parcial por enquanto, mas racional, para estancar a dolorosa sangria e, ao mesmo tempo, para abrir possibilidades reais a esta reforma federativa, tão comentada e nunca saída do papel. Não se pergunte por que o Rio Grande do Sul chegou ao caos econômico e financeiro de hoje. Não vem ao caso, como eu disse há pouco, não vem ao caso cobrar, mas é evidente que isto é resultado de vários governos ineficientes e imprevidentes. Assim como também nada puderam fazer por ter uma lei previdenciária negativa, maléfica, ruim. Não cabia ao Estado fazer uma reforma previdenciária que não viesse de cima. Mas agora, se não ajudar estados como o do Rio Grande do Sul, a coisa fica pior. Então foi bem-vinda a ajuda, que não resolve, como eu disse, apenas alivia. Então é um ponto comemorado, essa concordância com o alongamento das dívidas estaduais por mais 20 anos e também em dar uma carência até o fim deste ano para o pagamento das parcelas mensais de dívidas com a União. Ela é vista como um alívio, repito, não solução, mas um alívio. É preciso, daqui para diante, acautelar-se. Se ganharmos esse fôlego como estamos ganhando, é para sanear um sistema e equilibrar as contas daqui por diante. Caso contrário, enfrentaremos um problema ainda mais grave logo ali adiante. E o governo gaúcho está procurando sair desta situação, muito consciente de que é indispensável um novo modelo de administração, mais econômico, mais racional, porque, como foi feito até agora, não deu certo. Além da suspensão de pagamento das parcelas mensais da dívida até o fim de 2016, teremos o alongamento do prazo dos débitos estaduais com a União por mais 20 anos, com cobrança a partir de janeiro de 2017 e aumento gradual de 5,5% por 18 meses. Isto foi resolvido. Assim, em meados de 2018, os estados retomarão o pagamento da parcela cheia. Entretanto, o que pode desafogar a situação emergencial é o alongamento por 10 anos, com 4 anos de carência, de 5 linhas de crédito do BNDES, o que pode propiciar novos investimentos. O BNDES, que poderia estar ajudando os estados. Por que, presidente Elmano Ferrer? O BNDES tem um S no nome, é um banco social, mas não um banco social para ajudar a Bolívia, a Venezuela, a Cuba, os países africanos. Deveria ter ajudado os estados, incentivando obras de infraestrutura. Esse é um dos grandes erros, um dos grandes males do governo que está terminando nesses últimos 13 anos. A má gestão dada ao BNDES. Mas o pagamento proposto não virá sem contrapartidas. Esse pacote de anteontem com a renegociação é um acordo apropriado com a inserção dos estados na proposta enviada ao Congresso pelo governo federal da limitação dos gastos públicos. É um item muito bem-vindo e necessário. As despesas não poderão mais crescer além da inflação do ano anterior, uma medida que pode trazer, evidentemente, ganhos enormes na racionalidade de gastos. Isso será primordial para conter o inchaço do governo. O Rio Grande do Sul, em especial, precisa limitar suas despesas, como precisa ir além, evitar novos gastos e desembaraçar-se de um passivo estatal que recai sobre os ombros de todos os gaúchos. A manutenção de empresas públicas subsidiadas pelos tributos pagos pela população. É o que está procurando fazer o governador Sartori. A limitação dos gastos do Estado com a criação do teto, o que também ocorrerá no plano da União, ajudará a evitar distorções como aquelas que vemos hoje no Rio Grande do Sul. Já se gasta mais, repito, com aposentadorias e pensões do que com a educação e saúde. Repito aos brasileiros que nos assistem pela TV Senado. Hoje, no Rio Grande do Sul, se gasta mais com aposentadorias e pensões do que se gasta com educação e saúde. Veja que absurdo, que irracionalidade nós chegamos. O Estado é necessário como sociedade política, mas para serviços essenciais, para serviços básicos para a população. De nada adianta o governo do Sul, Rio Grande do Sul, atuar em áreas que podem facilmente ser absorvidas pela iniciativa privada, mediante geração de empregos, renda, tributos, e deixar de lado as funções essenciais, onde deveria aí sim concentrar a educação, a segurança e a saúde. Esse é o Estado que nós precisamos, o Estado federado que custa tanto acontecer e que a gente tem visto nos países adiantados de hoje. Estamos diante de um desses desafios enorme para que tenhamos correções e ganhos para as futuras gerações. Enxergamos a possibilidade de rediscutir o pacto federativo com o que está acontecendo no momento desse Brasil de crises. Criar um teto de despesas federais e estaduais, equilibrar as contas públicas, assumir o compromisso em descomprimir a pressão do governo sobre a população que paga pesados impostos para receber serviços que estão muito aquém do devido. Pagamos muitos impostos e temos uma prestação de serviço medíocre, lamentável, precária, principalmente na área da saúde, da educação e da segurança. O Rio Grande do Sul, que tenho a honra de representar nesta casa, possui uma chance com esta negociação de agora para tentar a reabilitação. Há muito custo, sabemos disso, mas precisamos abraçar essa oportunidade com responsabilidade e espírito público, sabendo que nosso maior valor está nas mãos daqueles que estão lá trabalhando, produzindo em todas as áreas do nosso Estado, gerando impostos que custeiam esta pesada máquina pública em crise que é a União Federal. Com esta iniciativa e um bom gerenciamento que esperamos ter aqui, independentemente de que partido esteja no poder, o que nos importa, o que tem prioridade é o gerenciamento. Com certeza, vamos construir um governo mais leve, um governo mais justo, um governo de despesas racionais, eficiente na prestação daqueles serviços de que tanto carecemos. Obrigado pela tolerância do tempo, senhor presidente.